dia em atividades nocivas. A gente tem também destaque: policial investigado por estuprar e engravidar a sobrinha de 14 anos é preso em Alto Alegre. Contra o suspeito também havia um mandado de prisão por inadimplência de pensão alimentícia. Homem ameaça profissionais de hospital com arma falsa em Pacaraima. Que em Roraima tem de tudo, né? Da capital ao interior. A gente vai falar também sobre doação de sangue, né? Temos uma reportagem aqui sobre o Junho Vermelho. Estamos aí no Junho Vermelho, um mês aí de conscientização, né, para doação de sangue. A repórter Brena Lorena fez aí uma matéria sobre o assunto e a gente vai já colocar no ar, inclusive tirando dúvidas em relação a quem usa Monjaro. O uso de Monjaro e doação de sangue. A assistente social lá do Emoraima, ela esclarece regras e prazos também para doadores. E alertando, né, claro, para estoques baixos de sangue aqui no nosso estado. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso Bom Dia 100.3.
Bom Dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Aqui você tem voz e vez no Bom Dia 100.3. Até rimou, né? Até rima. Aqui você tem voz e vez no Bom Dia 100.3. Então, participa aqui conosco a partir de agora. Eu começo esta edição aqui do Bom Dia falando sobre esse pente fino em políticas de emprego e renda para migrantes aqui em Roraima. O Tribunal de Contas do Estado de Roraima publicou uma portaria detalhando a realização de levantamento técnico para avaliar a situação dos migrantes aqui em Boa Vista e no estado. A fiscalização tem como foco principal analisar a adequação, a eficácia e a coordenação das políticas públicas voltadas para emprego e renda destinadas a essa população. A fiscalização ocorre de forma integrada com o Tribunal de Contas da União, o TCU. Os trabalhos já iniciados, né, vão se estender até o dia 9 de outubro deste ano. E ao todo, a auditoria vai mirar 9 órgãos das esferas estadual e municipal, incluindo a Casa Civil do Estado e do Município, a Junta Comercial, as Secretarias Estaduais de Planejamento CEPLAN, Trabalho e Bem-Estar Social CETRABS e Gestão Estratégica e Administração a SEGAD, além das Secretarias Municipais de Economia e Planejamento aqui de Boa Vista. A equipe técnica designada para fiscalização é composta aí por auditores do controle externo do Tribunal de Contas aqui do Estado. A portaria assegura aos servidores aí do TCE todas as prerrogativas legais de atuação, o que inclui a realização de inspeções diretas e atividades in loco nas repartições públicas envolvidas. De acordo com o cronograma estabelecido, a fase de planejamento já está na reta final, com encerramento previsto para o dia 12 de junho, e logo em seguida, a partir do dia 15, começa a etapa de execução prática e coleta de dados em campo, que terá duração aí de 65 dias úteis. A última fase, dedicada à elaboração do relatório final, com os diagnósticos e recomendações, ocorrerá entre os meses de setembro e outubro. Vamos aqui para este que é o nosso principal destaque de hoje, que é a nossa manchete aí, para quem recebeu já a nossa notificação, né, no YouTube, ou para quem está navegando aí no portal folhabv.com.br, está lá a nossa manchete, o nosso destaque ao vivo, Bom Dia 100.3, é a nossa manchete. Aí clica que você vai ser direcionado para o YouTube, para nos assistir, para nos acompanhar, seja no celular, no tablet ou aí mesmo na sua televisão. Vamos falar sobre esse prazo que o ministro Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre as regras da eleição suplementar aqui em Roraima. Tá? O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, determinou que a Procuradoria-Geral da República, PGR, se manifeste no prazo de até 72 horas sobre o pedido do Partido Liberal, PL, para suspender a decisão do ministro Flávio Dino, que alterou as regras das eleições suplementares para o governo de Roraima. Após o parecer do órgão, o caso volta para a análise da presidência da corte, lá para as mãos de Edson Fachin. O PL tenta derrubar uma liminar de Dino que ordenou ao Tribunal Regional Eleitoral aqui de Roraima a revisão do calendário do pleito, marcado para o dia 21 de junho. O foco da disputa são as regras de desincompatibilização, o prazo exigido para que ocupantes de cargos públicos se afastem das funções para poderem concorrer. Na semana passada, como noticiamos aqui, por diversas vezes falamos aqui, o ministro Flávio Dino barrou a norma do TRE de Roraima, que fixava um prazo de apenas 24 horas para o afastamento desses servidores. Em sua decisão, Dino restabeleceu os prazos tradicionais da Lei Complementar de 1990, que variam de 3 a 6 meses de afastamento prévio, calculados aí com base na data da eleição em junho. O PL do ex-prefeito Arthur Henrique alega que a mudança abrupta gera insegurança jurídica e prejudica a competitividade do pleito. O partido argumenta que aplicar esses prazos de forma retroativa inviabiliza candidaturas que já haviam sido registradas seguindo as regras anteriores aqui do tribunal local, que veio depois tomar novas medidas, tendo como base a decisão de Flávio Dino. A legenda afirma ainda na petição que a medida pode resultar na permanência de apenas um candidato apto a disputar o governo de Roraima, o que colocaria em risco a legitimidade da eleição. Outro ponto questionado pelo PL é o fato de o Partido Republicanos, autor da reclamação original aceita por Dino, ter acionado diretamente o STF, sem antes esgotar os recursos nas instâncias inferiores da Justiça Eleitoral. A nova eleição para o governo do estado foi convocada aí após o Tribunal Superior Eleitoral confirmar a cassação do mandato de Antônio Denário e do Edilson Damião por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Lembrando aqui aos nossos ouvintes que o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Roraima criou aquela regra das 24 horas aí para os detentores de cargos públicos se afastarem para concorrerem à eleição suplementar. 24 horas ali após as convenções. Dentro dessa regra do Tribunal Regional Eleitoral, Arthur Henrique e Antônia Pedrosa, por exemplo, Antônia Pedrosa do PT, Arthur Henrique do PL, estavam aptos a concorrer à eleição suplementar, porque atenderiam esse prazo que, pela regra do TRE, era apenas de 24 horas após a convenção para se afastarem. Arthur Henrique se afastou da prefeitura lá em abril ainda, né? Em abril. Claro, visando a eleição de outubro. Visando a eleição de outubro, pelo andar da carruagem, pela demora no processo de cassação da chapa Damião Denário lá no TSE, já tinham até perdido a esperança de que poderíamos ter uma eleição suplementar aqui em Roraima. Mas no dia 30 de abril, o TSE caça, né, ratifica aqui a decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Aí determina novas eleições suplementares. Aí o TRE aqui se reuniu, realizou sessões, criou regras, uma delas essa aqui das 24 horas, aí tá ali todo mundo bonitinho, apto a participar. Arthur Henrique, Pedrosa, né? Outros que se lançaram, mas por conta de outras questões aí, que não a desincompatibilização, mas por questões aí de partidos, partidárias, não entraram, ficaram de fora. Então teríamos aí 3 candidatos, pela regra. Sampaio, que já está como interino, governador interino, o Arthur Henrique, pelo PL, e Antônia Pedrosa, pelo PT. Só que aí o Republicanos foi lá reclamar no Supremo Tribunal Federal. Diz, olha, peraí, essa regra aqui não está certa, tem que ser a regra lá da lei geral, dos 3-6 meses, né? Varia ali o prazo de afastamento. Aí cai nas mãos de quem? Do Flávio Dino. Flávio Dino não demorou muito para decidir que o TRE aqui estaria errado ao estabelecer essa regra das 24 horas de desincompatibilização. PL recorreu, PL nacional inclusive, o PL nacional recorreu lá em Brasília, está recorrendo. Procurou o presidente da corte, do STF, o ministro Edson Fachin. Peraí, ministro, peraí, presidente. É uma eleição suplementar, tem exemplos aí de outras eleições suplementares que tiveram flexibilização nos prazos aí de desincompatibilização, por exemplo. Aí, numa decisão monocrática, o Flávio Dino derruba lá a regra do TRE. E como é que fica a candidatura aqui dos demais do nosso candidato aqui, né? Como é que fica a campanha, a candidatura aqui de Arthur Henrique, por exemplo? Estou falando do Arthur porque do PL que recorreu lá, né? O PT optou por trocar o candidato, a candidata, aliás. Queremos que o senhor derrube essa decisão aqui do Flávio Dino, essa decisão monocrática, ou mande, leve a plenário e tudo. Entregaram lá nas mãos do Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal. E agora, ontem, deu essas 72 horas para que a PGR, Procuradoria-Geral da República, dê seu parecer. Se manifeste a respeito desse pedido aqui do PL. Se manifeste sobre as regras da eleição suplementar aqui em Roraima, porque os prazos são curtos, a eleição está bem aí, a campanha já começou a todo vapor, porém com um candidato só podendo participar das campanhas. Os outros estão aí, né, fazendo visitas, andando pelo interior, como é o caso de Arthur Henrique. O PT teve ontem aceita aí pelo TRE a troca da candidata, que vai ser a Nelly Franco agora, né, também do PT, no lugar de Antônia Pedrosa. Foi pelo lado mais fácil substituir a candidatura por alguém que está apta a concorrer, né? Já em relação ao ex-prefeito Arthur Henrique, ele aguarda uma decisão ainda do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir. Deve decidir até antes do dia 21 de junho, tomar uma decisão se deixa Arthur fora, né, do pleito, ou seja, não mexendo na decisão do Flávio Dino, porque com a decisão do Flávio Dino houve reviravolta aqui também no TRE, que já está, que teve que mudar, que teve que adequar novamente essas regras, né, tomando decisões já com base na decisão lá de cima, no que decidiu monocraticamente Flávio Dino. Então, aguardemos aí, né, a decisão, qual será o parecer da Procuradoria-Geral da República e a decisão depois do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma lá do Supremo Tribunal Federal, que é quem deve julgar, se reunir e julgar aí esse caso. Até lá, como nós falamos ontem aqui, que a defesa do Arthur Henrique disse, né, continua a campanha, ele continua com a campanha normalmente, só que está fora das propagandas eleitorais no rádio e na televisão. Arthur Henrique está sem horário no rádio e na televisão pela decisão. Teve a sua candidatura indeferida aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, né? Já com base, repito, na decisão lá do Flávio Dino, que passou por cima da regra criada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Claro, cabe aqui a gente ressaltar, levando em consideração o que tem na lei geral, né, da eleição, na lei do onde fala do prazo da desincompatibilização para uma eleição normal, para uma eleição ordinária. Aí, as eleições atípicas, as suplementares, né, como é o caso aqui de Roraima, aí cortes, TREs aí Brasil afora tiveram que realizar eleições fora de época, criaram suas regras ali, inclusive flexibilizando, né, prazos. O PL está argumentando isso, inclusive na sua defesa, para que o Supremo Tribunal Federal decida a favor da candidatura de Arthur Henrique. Aguardemos, né, os próximos capítulos aqui dessa novela. Uma novela dramática, inclusive. Principalmente para o ex-prefeito Arthur Henrique. Bem, são 7 horas e 58 minutos. A gente ainda continua falando sobre eleição suplementar. Porque é o seguinte, tivemos a largada aí do horário eleitoral, né, das propagandas com desfalques, espaço livre. O horário eleitoral no rádio e na TV, horário eleitoral gratuito, você ouviu ontem, hoje não teve, é um dia sim, é outro não. No caso, começou quarta e vai ter amanhã quinta, sexta. Aí na semana que vem é segunda, quarta e sexta. São 3 dias na semana até o dia 17 de junho. O horário eleitoral gratuito na TV e no rádio começou com um cenário assim inusitado nesta eleição suplementar aqui em Roraima. Porque 2 dos 3 candidatos ficaram fora do ar. Arthur Henrique do PL e Antônia Pedrosa do PT tiveram seus registros indeferidos aqui pelo TRE por problemas com prazos aí de desincompatibilização. Então, no lugar de suas propostas, o eleitor ouviu apenas o aviso de que o tempo estava reservado à Justiça Eleitoral. O PT já correu, né, para anunciar a socióloga Nilita Frank como substituta, enquanto Arthur Henrique prometeu recorrer ao TSE a respeito dessa decisão aqui do indeferimento da candidatura dele. Com isso, o governador e candidato à reeleição, Soldado Sampaio do Republicanos, reinou sozinho usando os seus 4 minutos e 37 segundos para apresentar um balanço dos seus primeiros dias de gestão, destacando aí o pagamento de dívidas e mutirões de cirurgias. Não só utilizando os 4 minutos e 37 segundos no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, que são 2 blocos por dia, né, no rádio e na televisão, um de manhã, um 11 horas aqui, um 6h15, né, outro 11h15, e na televisão 11h50, se não me engano, e à noite lá, 6h15 ou 6h50 da noite, mas tem 2 blocos também. Fora, né, tirando aí o horário eleitoral, fora as inserções também das propagandas eleitorais, que tá, você como bem está ouvindo aí o rádio e assistindo a televisão, só aparece do Soldado Sampaio, que foi o único que teve a candidatura deferida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Os demais estão impedidos de fazer propaganda, tá? Mas olha só, começar uma campanha curta, como é essa, uma campanha curta, com 2 terços aí dos candidatos impedidos de falar, é um prato cheio para quem já está ali sentado na cadeira, né? O Soldado Sampaio ganhou um latifúndio aí no rádio e na TV para falar sozinho, sem contraditório, né? Sem contraditório. Enquanto a oposição está aí batendo cabeça na justiça, tentando trocar o pneu com o carro andando, porque os prazos aí são todos curtíssimos, e o governo larga com essa vantagem que, olha, pode ser decisiva, né? É uma análise aqui, pelo que a gente observa, pelo cenário. E o tempo corre contra os indeferidos, contra aqueles que não tiveram suas candidaturas aceitas pela Justiça Eleitoral. 8 horas, 1 minuto, 8 e 2 agora. Lembrando aos nossos ouvintes que nós estamos ao vivo com imagens no YouTube. Te convido a chegar agora conosco aí no YouTube, deixar o like, que é importante. Vamos para a nossa meta de 50, tá, Herreira? Coloca a nossa meta aí na tela de 50 likes. Nós estamos com mais de 60 pessoas nos acompanhando agora de forma simultânea. seja aqui pelo celular, pela TV, no tablet, mas tem muita gente nos acompanhando. Então deixa o like, que é importante para a gente bater a nossa meta. Todo dia a gente tem batido e ultrapassado a nossa meta de 50, 60 que a gente coloca, né? Terminamos com 70, 80, algumas lives com 100 e por aí vai. Então deixa o seu like aí para a gente bater a meta de 50. Depois você vai no botão compartilhar e compartilha a live do Bom Dia. Manda aí para quem você quiser. Manda para os contatos individuais aí do seu WhatsApp. Marca os seus amigos aí, manda nos links aí de transmissão, né? Que você criou aí no seu WhatsApp e manda para o povo aí. Manda nos grupos também de WhatsApp, nos grupos aí de notícias, tem vários. Manda lá a live para o pessoal se informar do que é verdade, para o pessoal se informar com notícias verdadeiras, né? Então, compartilha aí o nosso link. Depois, você vai para o nosso chat e comenta, deixou o like, compartilhou, vai para o chat e deixa aí o seu bom dia, o seu alô, o seu recado. Fica à vontade para participar conosco, tá? Deixa eu logo aqui aproveitar para mandar o bom dia para quem já chegou conosco aqui na live. O Edson foi o primeiro a chegar conosco. Tudo bem, Edson? Ele sempre aqui tá o primeiro a comentar. Quando não é ele, é o Wilke, né? Quando não é ele, é o Wilke. E chega por aqui. Hoje o Wilke está atrasado, né? Hoje o Wilke está atrasado. O Edson Moreira, bom dia, Natanael. Já estou ligado na melhor rádio de Roraima com o melhor radialista. Valeu, meu caro. Um abraço, viu, Edson? Tá na batalha aí, Edson? Ele diz, Natanael, a cidade está tranquila, o trânsito tranquilo. Então ele já deve estar aí, sim, trabalhando. Elisângela Megias, bom dia, Natanael. Tudo bem, Elisângela? Bom dia. Maria José Maciel também, bom dia, Natanael. Um ótimo feriado para todos nós. Valeu, Maria. O Marcos Antônio, bom dia, Natanael. Ótimo feriado de Corpus Christi. Valeu, Marcos. Ana Santos, bom dia, Natanael. Cadê? Aparece hoje feliz, feriado aí para todos, que Deus abençoe. E vamos... Ih, rapaz, isso aqui já não pode falar. Valeu, Ana, um abraço. Jean Cunha, bom dia. Quando empurra para PGR é para fazer o trabalho sujo de dizer não, para não se caracterizar perseguição. Diz aqui o Vanilson, o Jean Cunha, né? Diz que o Sampaio nasceu do PC do B do ministro Flávio Dino. O Vanilson Silva, bom dia, Natanael, ligado na campeã de audiência 100.3, direto do Mucajaí de Mel. É o Vanilson tá falando, valeu, Vanilson. E todo mundo aí, no nosso querido Mucajaí de Mel. Gateixeira, desnecessária essa eleição. Fátima Mendonça, bom dia, Natanael, um bom feriado a todos. Vamos à missa, povo de Deus. Tem missa, Fátima deve estar se dirigindo aí para a missa. Antônio Botelho, bom dia, Natanael. Estamos juntos aqui no Senador Hélio Campos. Alô, Senador Hélio Campos, bom dia. Senador Hélio Campos, Pintolândia, Santa Luzia, Raiar do Sol, Pérola, Nova Cidade, Operário, né? Conjunto Cidadão, Laura Moreira, Cruviana, Said Salomão, que mais, Herreira? Cidade Satélite, Vila Jardim, pessoal da Zona Oeste, Caranã, Bairro União, Cauamé, Silvio Leite, Silvio Botelho, que mais? Jardim Olímpico, Jockey Clube, aqui para essas bandas, São Pedro, Aparecida, São Francisco, 31 de Março, Paraviana, Caçari, Liberdade, Buritis, são os bairros aqui da nossa capital, são tantos, né? São muitos, Calungá também, centro da cidade, São Vicente, 13 de Setembro, Pricumã, né? Pricumã também, Asa Branca, tô lembrando aqui, tem vários, você já falei todos, mas bom dia para toda essa turma, para todo mundo, Araceles, né, Araceles também, onde quer que você esteja acompanhando aqui o nosso Bom Dia 100.3, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Agora eu tenho um recado importante para você que está nos ouvindo. Olha, com o custeio agrícola e pecuário do Banco da Amazônia e do Governo do Brasil, o produtor tem o apoio que precisa no tempo certo da sua produção. Pode adquirir insumos, sementes, ração, maquinário e muito mais. As taxas e os prazos são os melhores do mercado. A partir de 0,5% ao ano e até 3 anos para pagar. E quer saber o melhor de tudo? Se você pagar as parcelas sempre em dia, ainda tem bônus de até 40%. Tá esperando o quê? Conte com essa força em todos os estágios da sua produção agrícola ou pecuária. Fale com o seu gerente em uma de nossas agências ou acesse bancoamazonia.com.br. bancoamazonia.com.br/custeio. Banco da Amazônia. Sonhar, mover, impactar. Governo do Brasil. Vamos para o intervalo. Temos um intervalo aqui para chamar no oferecimento de Casa Paraíba, de Orion Gases e de Arroz Tio Ivo. Peço que você fique aí conosco, ligado na 100.3, não trocar de sintonia de jeito nenhum. Continue na live também, comentando, compartilhando e deixando o like. Não sai daí, continue conosco, porque eu volto já já. Vamos ainda trazer bastidores. Vamos falar desse xadrez político aqui de Roraima. Rodrigo Mesquita entra na disputa, né? Havia, entre aspas, expulsado ele para não concorrer no Podemos, mas teve essa reviravolta, né? Fim do mistério nos bastidores aí da política local, principalmente nos bastidores do partido Podemos, que após aí meses de especulações e de ter ficado fora dos primeiros anúncios oficiais, o empresário Rodrigo Mesquita confirmou que é pré-candidato à Câmara Federal. Mas é assunto para daqui a pouco, após o intervalo. Então não sai daí, não troca de sintonia, continue conosco, acompanhando a nossa live, que eu volto em instantes.
No rádio, eu ouço Folha FM 100.3.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases. Oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio, balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade, uma solução.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Tio Ivo, qualidade em forma de grãos.
A Casa Paraíba tem as melhores novidades para você. Trabalhamos com o consórcio Yamaha, oferecendo embarcações náuticas de todos os tamanhos e potências. Motores Yamaha de 15 a 300 HP, com canoas de alumínio e lanchas completas. E não para por aí. Temos tratores agrícolas da marca Yanmar em diversas potências. Tudo isso disponível no consórcio em até 60 meses. Visite-nos na Avenida Villeroy, 7405 São Vicente, ou ligue para 3224-7960. Casa Paraíba, sua melhor escolha.
A Voz do Gabinete, com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
A Câmara Municipal de Boa Vista deu um passo decisivo para impulsionar a geração de renda na capital. Foi aprovado o projeto de lei que trata da cessão de espaços físicos públicos para a exposição e a comercialização de produtos da economia solidária. A votação foi acompanhada de perto por representantes do Fórum Estadual da categoria. O vereador Marcelo Nunes, defensor da proposta, ressalta a importância de dar segurança e visibilidade a esse setor.
É a grata satisfação de receber aqui as minhas amigas que representam a economia solidária no nosso estado e na nossa capital. Hoje a Câmara Municipal fez um gesto de apoio à economia solidária. Aprovamos um projeto que fala sobre a cessão dos espaços públicos municipais para os empreendedores da economia solidária, essa economia coletiva que tanto trabalhou e trabalha pela nossa gente. Que eles poderão usar os espaços públicos para fazer a exposição de seus produtos e serviços. Nós sabemos que o município e o estado precisa avançar ainda mais com a criação da Lei Geral Municipal e Estadual da economia. economia solidária. Então, precisa desse arcabouço jurídico, a criação do conselho.
A proposta da economia solidária, que foi uma iniciativa em conjunto com o vereador e o Fórum Roraimense de Economia Solidária. Então, uma promessa que foi cumprida há um ano atrás. Então, tem mais pessoas por trás desse movimento. Uma gama de empreendimentos de economia solidária que trabalha o coletivo, que trabalha a sustentabilidade, que valoriza o ser humano e que essa economia, ela realmente propõe muitos postos de trabalho. Então, é uma potência para a economia do nosso município. Nós precisamos que mais leis nos proteja, lei municipal, lei estadual, os conselhos. Então, a política pública precisa estar presente.
É uma luz que hoje nós temos aqui na Câmara Municipal para dizer que a economia solidária existe e que precisa de política pública séria para valorizar essas pessoas que tanto trabalham.
Você ouviu a voz do gabinete com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
Junho de economia é na Square Home Center. O mês de junho chegou com ofertas imperdíveis para você economizar de verdade. Aproveite. Manta líquida fotossensível com fibras, 18 quilos, 10 de 44 e 25. Tecnos 1 quartzolite de 3 litros e 600 ml, 10 de 3 e 66. Argamassa 20 quilos, porcelanato, piso sobre piso, interno, cinza, 10 de 7,52. Tela hexagonal, mangueirão, 1,5 metro, 10 de 1,99 um metro. Porcelanato 62,5 por 62,5, branco, imperador, polido, 10 de 7,16 um metro. Square Home Center.
Quem pensa no futuro, trabalha agora. O Soldado Sampaio autorizou um novo concurso para a contratação de 600 novos policiais, para colocar mais segurança nas ruas e gerar mais empregos e renda para a nossa gente.
Positivo e operante.
Quem compara sabe, o Soldado do Povo é 10 e tem a segurança que Roraima precisa.
Coligação Roraima segue em frente.
Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimeser é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimeser, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
Sonha em fazer faculdade, mas tem medo de não dar conta? Calma, escuta só o recado da Rebeca Andrade.
Brilha sem medo. A universidade é o seu lugar, sim. E a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só? Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$ 129,00 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Brilha sem medo. Brilha como a maior do Brasil.
O maior arraial da Amazônia está chegando! Preste atenção que algumas vias serão interditadas temporariamente durante o período da festa. Avenida Forte São Joaquim, de 1º a 8 de junho, fechamento parcial em um sentido. E de 9 a 23 de junho acontece o fechamento total da avenida. Fique atento às mudanças e aproveite o Boa Vista Junina com muita alegria e sem nenhuma surpresa. Prefeitura de Boa Vista, crescendo junto com você!
Amar transforma. Um beijo consegue parar o tempo. Um abraço vira o melhor lugar do mundo. E um presente tem o poder de encantar. Neste Dia dos Namorados, o Boticário traz para você mais de 30 opções de presentes com preços a partir de R$ 41,90 e descontos de até 30%. Compre nas lojas ou com um revendedor. O Boticário, a marca preferida para presentear.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp
99115-2155.
Venha participar
com a nossa programação.
Bom Dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Oito e 16, de volta com o Bom Dia 100.3. O tempo tá nublado aí fora, né? Deve cair uma chuva e não vai demorar muito. Neste momento aqui os termômetros estão marcando 26 graus, predominantemente nublado, sensação térmica de 29 graus, chuva 30%, vento 5 km por hora, umidade 88%, qualidade do ar está boa. Temos alerta amarelo de chuva intensa aqui para o norte do Brasil. Então, é a previsão do tempo para hoje aqui para a nossa capital, tá bastante nublado mesmo aí fora, acabei de ver. E aí no seu município, na sua cidade, já está chovendo? Se já estiver chovendo por aí, conta pra gente. Bem, daqui a pouco a gente volta aqui pra política novamente, mas vamos falar de polícia, rapaz, porque é o seguinte, lá no município de Pacaraima, um homem ameaçou profissionais ali do hospital, lá do hospital, com uma arma. Só que essa arma era falsa. Um homem de 27 anos foi preso após ameaçar profissionais de um hospital lá em Pacaraima com uma arma falsa. O servidor de 38 anos, relatou aos policiais lá da 1ª Companhia Independente de Policiamento de Fronteira que o suspeito chegou lá à unidade, chegou lá ao hospital por volta das 3 horas pedindo atendimento, pois estaria sangrando. Aí a profissional de saúde que atendeu o suspeito informou que ele teria que esperar, porque havia outro paciente lá na frente. Momento em que o indivíduo lá se revoltou, ficou brabo. Xingou ali todo mundo, os profissionais de saúde, e ao chegar em frente lá ao hospital, ele puxou o simulacro. Puxou o simulacro, ameaçou a equipe ali de plantão e em seguida foi embora. A guarnição saiu em diligências e localizou um homem em um posto de combustível, local onde ele foi abordado e revistado, e com ele foi apreendido esse simulacro. O infrator foi preso e apresentado na delegacia de polícia para as providências cabíveis. Mas na hora ali, imagina o medo, né, que as pessoas ali passaram, os profissionais de saúde, quem estava ali também em busca de atendimento, aguardando atendimento, que no momento as pessoas não percebem, não veem que se trata de uma arma falsa, né, de um simulacro de arma de fogo. Só depois, quando a polícia encontrou, que foi verificar que a arma era falsa. Mas no momento ali não tem como saber, né? E ele puxou lá para todo mundo. Imagina a gritaria, né, lá no local. Ainda na área policial, vamos falar também da prisão de um homem investigado por estuprar e engravidar a sobrinha de 14 anos. Caso grave de estupro, né? Um homem de 35 anos, investigado por estuprar e engravidar a sobrinha de 14, foi preso na comunidade indígena Boqueirão, em Alto Alegre. Com o suspeito também havia um mandado de prisão civil por inadimplência de pensão alimentícia. A prisão foi coordenada pelo delegado titular de Alto Alegre, Vinícius Quadros, com apoio da Seção de Investigação e Operações da Unidade, CIOP. Segundo o delegado, as investigações apontaram que o suspeito teria cometido violência sexual reiteradamente contra a própria sobrinha. Esses crimes começaram em 2024, quando ela tinha 13 anos, e o caso foi relatado ao Conselho Tutelar e à Polícia Civil em 20 de maio deste ano. De acordo com as investigações, o acusado, o investigado, ele convivia com a vítima e seus familiares e teria se aproveitado da proximidade e da convivência familiar para cometer os abusos, que, segundo o inquérito policial, ocorria durante a noite, enquanto os demais moradores da residência dormiam. A prática criminosa teria se repetido por um período prolongado, até que a vítima engravidou. E em decorrência da gravidez resultante da violência sexual, a vítima foi submetida ao procedimento legal de interrupção da gestação numa unidade hospitalar. Material biológico fetal, com idade gestacional estimada em aproximadamente 2 meses, foi recolhido pelo Instituto de Criminalística aqui de Roraima para eventual realização de exame de confronto genético no curso das investigações. Informações repassadas aqui pelo delegado. E diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, uma vez que foram diversos os abusos cometidos, o delegado de polícia representou imediatamente pela prisão preventiva do investigado. A medida recebeu parecer favorável do Ministério Público e foi deferida pelo Poder Judiciário. Após a expedição do mandado, a equipe de investigação iniciou diligências para localizar o investigado. Ele foi encontrado e preso lá na comunidade indígena Boqueirão, zona rural de Alto Alegre, a aproximadamente 60 quilômetros da sede do município, e conduzido à delegacia de polícia lá da cidade para os procedimentos legais. O que ele disse durante o interrogatório? Confessou né, confessou a prática dos abusos, embora tenha negado ser o pai da criança gerada pela vítima. Além do mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, os policiais também deram cumprimento ao mandado de prisão civil em razão de dívida de pensão alimentícia, que ele não vinha pagando. Ele foi apresentado na audiência de custódia nessa quarta-feira, ocasião em que a prisão foi homologada pela justiça. E em seguida, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário. Está nas mãos aí da justiça o caso desse homem que estuprou a sobrinha, a própria sobrinha, né, de 14 anos de idade, engravidando a menina. Mas os abusos começaram quando ela tinha 13 anos ainda. Agora são 8 horas e 23 minutos. Vamos falar de salvar vidas, doação de sangue. Olha, o mês de junho começou e com ele a campanha Junho Vermelho para conscientizar a população sobre a importância de doação de sangue. Quem traz os detalhes direto do Hemoraima é a repórter Brena Lorena, que conversou com a assistente social Terezinha Khan sobre os estoques e as regras também para quem quer doar. É com você, Brena.
Junho é marcado pelo mês de conscientização e sensibilização à doação de sangue, que é um ato de amor ao próximo. Doar sangue é doar vida. Vou começar agora com a Terezinha Khan, ela quem é assistente social aqui do Hemoraima, e vai falar um pouco sobre o estoque, sobre quem pode doar sangue e como fazer para poder ser um doador. Terezinha, fala pra gente sobre esse ato de amor ao próximo.
As pessoas, para fazer uma doação de sangue, eles têm que estar bem de saúde, ter um peso acima de 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior, não pode vir doar em jejum, tem que estar bem alimentado, que é o principal, e também, se você está gripado ou resfriado, tendo em vista as fortes chuvas que estão na nossa cidade, você não pode fazer sua doação de sangue.
Dúvidas que têm surgido a respeito da doação de sangue é a questão do remédio para o emagrecimento, o famoso Monjaro. Quem está utilizando esse medicamento pode fazer a doação de sangue normalmente?
Sim, você pode fazer sua doação de sangue após o tratamento com 15 dias. Né? Você toma o Monjaro, né? Terminando com 15 dias, você pode retornar com 16 dias a retornar a fazer sua doação de sangue. As cirurgias que estão acontecendo diariamente e os acidentes que estão acontecendo também diariamente na nossa cidade, então o nosso estoque está baixo, mas os fator O positivo e todos os fatores negativos. Então nós estamos precisando do seu apoio para fazer sua doação de sangue. O nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 7h30, pelo período matutino, às 12 horas, pelo período vespertino, de 13h30 às 18 horas. Mas se você é doador de primeira vez, é de 7h30 às 11h30 e pelo período vespertino, de 13h30 às 17h30. Vamos iniciar a campanha do Junho Vermelho do dia 8 até o dia 13. Se você não puder doar na semana, você pode vir no sábado, que aqui estamos lhe aguardando. A sua carteirinha de doador de sangue, ele dá um abatimento de 50% na área do esporte, cultura e lazer. E também as suas doações, você que é um doador assíduo, na época dos concursos públicos, você também tem sua isenção.
Então é isso, conversei com a Terezinha Khan, ela quem é assistente social aqui no Hemoraima e tirou as minhas dúvidas e as suas dúvidas também. Então seja um doador e salve vidas. Venha ao Hemoraima, faça a sua doação de sangue porque o estoque está precisando de você.
Obrigado, Brena, pelas informações. 8 horas e 26 minutos agora. Quero mandar um bom dia para o Thiago Amorim. Thiago Amorim, bom dia, tudo bem? Ele diz, bom dia, Natanael, estamos na sintonia das notícias aí de Roraima. Tá na GO, trafegando aí pela GO 020, Bela Vista de Goiás. Na pega do asfalto aí para a Fazenda Balada, Embaixador, alusão para os operacionais e a todos de Alto Alegre. Valeu, Thiago. Thiago Amorim, rapaz, olha onde ele tá. Na rodovia aí de Goiás, né, na 020, ligado aqui com a gente. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. O Maírton Valentim também comentou aqui na live. Bom dia, meu amigo Natanael, assistindo a live aqui da Vila Vilena, no município do Bonfim. Valeu, Maírton. E a todo mundo aí da Vila Vilena, município do Bonfim. Deixa eu dar uma passadinha aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Natanael. Tem lógica o TRE gastar tanto dinheiro para estruturar uma eleição onde só um candidato concorre com ele mesmo? Um feriado de paz para todos nós. Ela é a nossa amiga Iracema, né? A nossa amiga Iracema. E ela diz aqui, ó, que ela não vai se deslocar para votar, não. Na opinião dela, é uma eleição ilegítima. Agora, minha amiga Iracema, o TRE aceitou, né, a troca lá do PT e teremos, portanto, já não será mais o Sol Sampaio, já temos aí a candidata também do PT, né, Anelita Frank. Foi deferida ali pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima ontem. Inclusive já deve rolar a partir de hoje aí a propaganda eleitoral dela no rádio e na televisão. Mas, enfim. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver. Francisco. Aliás, é aqui, eu acho que é o Assis, né? É o Assis. Quer ver?
Bom dia, Natanael. Natanael, eu sou seu ouvinte aí da Rádio Folha, tá?
Tá.
A Rádio Folha liga. Natanael, olha, o prefeito prometeu de ajeitar a estrada do Taiano até a Balsa da Aparecida, que é do Dionísio, atravessa o rio Laricoela que vai para a Vila Brasil, tá entendendo? Prometeu no Dia das Mães o ano passado que ia ajeitar essa estrada e até hoje essa estrada nunca foi ajeitada. E já chegou o inverno, meu amigo. Daqui um dia nós não podemos mais nem passar mais nessa estrada, tá bom? Um bom dia, depois me dê um retorno, por gentileza. Tchau.
Ok, tá registrado aqui, viu? Professor Júlio Pinto, bom dia. Feliz quinta-feira, amigo Natanael. Abraço, valeu, professor Júlio Pinto. Tá ligado aqui com a gente. O professor Adilson também tá ligado. Mandou até a foto, rapaz. Tá nos assistindo aí pela televisão. Muito obrigado. O pessoal tá reclamando, a live tava sem áudio, mas agora já tá ok, tá? Nossa live tá com áudio aí. Acho que foi após a reportagem aí que a gente ficou sem áudio aqui na live, mas já está tudo ok. Então, vem pra cá com a gente, continue na live aí. Olha a nossa meta, hein, de 50 likes pra bater a nossa meta aí. Deixa eu ouvir aqui o professor Adilson.
Bom dia, Natanael.
Tudo bem?
No programa aqui pelo YouTube. Hoje é feriado, né, amanhã ponto facultativo. Tô aqui com o Zé Bento ouvindo seu programa.
Zé Bento.
Mando um alô pro meu amigo Reniel, que é seu ouvinte assíduo aí no programa. Ele é Uba em Boa Vista. Meu amigo Reniel, meu conterrâneo lá de Florânia, do Rio Grande do Norte. Professor Adilson, direto em Mucajaí.
Temos aqui, ó. Verifica aí, tá ok? O Adailson, né? O Adailson Cardoso mandou pra cá umas fotos pra gente de uns buracos aqui. Deixa eu ouvir aqui o áudio dele. Coloca na tela aí, Herreira, as imagens, porque eu vou ouvir aqui o Adailson para saber onde é isso aí, viu? Onde que tem esse buraco aí enorme na pista.
Júnior Vermelho. Estamos
aí no Júnior Vermelho. Fala, bom dia, Natanael. Tá bom, meu amigo?
Tudo bem.
Tô mandando essas fotos aí para ti. É de um buraco que tem bem no quebra-mola. Logo em cima do quebra-mola. Passou o quebra-mola, já tem um buraco ali no quebra-mola, em frente da Secretaria de Segurança Pública, ali na Via das Flores.
Na Via das Flores.
Já caiu dois motoqueiros. Quando chove, a água cobre o buraco, eles não veem, já caiu dois motoqueiros lá. Já faz mais de 20 dias que tá isso aí lá, ó. Tá? Manda isso aí pro pessoal da prefeitura dar uma passada lá, tá bom?
Observa-se aí que é um buraco mesmo fundo, né, tá? Esse buraco, então, é bem no quebra-molas lá, quando chove a água cobre aí e os motoristas não veem, acabam batendo, né, motocicleta. Já teve até acidente lá nesse local, segundo aqui o nosso amigo Adailson. Então, alô, equipe aí de trabalho da prefeitura, é a operação aí tapa-buraco da prefeitura, que inclusive, se não me engano, tá está trabalhando ali na Avenida das Guianas, né? A Operação Tapa Buracos, a Avenida das Guianas, está recebendo ali serviços da Operação Tapa Buraco. Então, assim que tiver uma equipe disponível, por favor, né, a Prefeitura enviar a equipe aí para a Via das Flores, onde tem um buraco ali, onde já, inclusive, já foram registrados acidentes, segundo o nosso ouvinte morador lá daquela região ali das proximidades, bem em frente à Secretaria de Segurança Pública, lá na Via das Flores, no bairro Pricumã. Tá esse buraco lá que nós estamos mostrando, tá na tela aí para quem quiser ver, bater o print aí, realmente, né? Buraco aí que pode causar acidente, sim. Então tá registrado aqui com a solução a Prefeitura de Boa Vista. Bom dia, Natanael, ligado aqui no seu programa na Vicinal 9, município do Cantar. Me chamo Alexandra. Tudo bem, Alexandra? Ela disse, se eu fosse o povo do TRE, liberava logo o Arthur para concorrer. E diz aqui que ganhe o melhor, para pararem de estar dizendo que tal, tem medo de urna, não sei quem tem medo disso, daquilo. E essa polêmica é o que opina aqui a Alexandra Souza. Valeu, Alexandra, obrigado pela sua participação, pela audiência aqui também. Bom dia, Natanael. Era para o STF ter determinado eleição indireta. Só tem um candidato, né? Agora já tem dois aí que o PT trocou. Diz apenas um lembrete para os eleitores. Renovação Macuxis e Roraimados em 2026. É o Antônio King. Bom dia, Natanael. Sou o Josimar do bairro Raiar do Sol. Quero saber se você sabe se amanhã a Caixa vai estar funcionando para atendimento. Bem, pelo que eu vi, né? Deixa eu só ver aqui, rapaz, que eu tinha aqui a informação, viu, dos bancos aí nesse feriado, né? Ontem nós trouxemos aqui, inclusive, né? Ontem nós trouxemos aqui, inclusive, no jornal da 100.3, que os bancos não terão atendimentos, mas é somente hoje. Amanhã os bancos funcionam, tá? Amanhã os bancos funcionam. Então as agências bancárias fechadas hoje, quinta-feira apenas, dia 4, pelo feriado de Corpus Christi. O atendimento então, viu, ô Luiz? O atendimento volta amanhã, normalmente amanhã, no ponto facultativo, tá? Aliás, aqui tem ponto facultativo, né? Aqui tem ponto facultativo. Então, pela informação aqui, devido ao ponto facultativo, os bancos não devem abrir. Então, a Caixa se enquadra aí, né? Que é a informação que a gente recebeu aqui da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, dando conta de que as agências não abrem hoje, o atendimento presencial ao público será normalizado amanhã nas localidades onde não haja feriado estadual ou municipal ou ponto facultativo. E aqui é ponto facultativo, né? Então, pela lógica, pela informação da FEBRABAN, é oficial, não abre.
Bom dia, meu amigo Natanael. Rapaz, o Sampaio tentou tanto que conseguiu, né? Tentou melar as eleições diretas, não deu certo. Entrou com recurso para barrar os candidatos oponentes, conseguiu. Agora é candidato único, né? Que legal. Eu só tinha visto isso, Natanael, só lá na China, no Partido Comunista Chinês, e lá na Coreia do Norte, né? Onde é só o Kim Jong-un que concorre também. Nem aqui na Venezuela, né? Acontece isso, né? O Maduro, a gente sabe que fraudava as eleições, mas pelo menos ele permitia que tivesse candidato oponente, né? Dá logo a faixa pro homem, moço. Ganhou por W.O.
Lembrando aos nossos ouvintes que o PT, Partido dos Trabalhadores, fez a troca né, fez a troca da candidata Pedrosa, Antônia Pedrosa, pela Nelita Frank. Então o PT já vai ter uma candidata aí para concorrer também à eleição suplementar. 8 horas e 37 minutos, fim do mistério aí dos bastidores da política local, hein? Após meses de especulações e de ter ficado de fora dos primeiros anúncios oficiais, o empresário Rodrigo Mesquita confirmou que é pré-candidato a deputado federal pelo Podemos nas eleições de outubro. O anúncio ganhou peso com o aval público do deputado federal Duda Ramos, presidente estadual da sigla. Em vídeo, ao lado de Mesquita, Duda cravou uma meta ousada. Elegeu como objetivo aí do partido conquistar 3 cadeiras na bancada federal de Roraima. 3 cadeiras, viu? É aposta altíssima aí do Podemos. Eleger 3 deputados federais por Roraima é uma engenharia aí, meu amigo, uma engenharia partidária que exige uma votação estrondosa, hein? Mas a entrada de Rodrigo Mesquita oxigena aí a nominata e mostra que o partido vem para o jogo pesado em outubro também, né? Que já tem um comandato, que é o Duda Ramos, que vai para a reeleição. Resta saber se o grupo vai conseguir segurar esse entusiasmo todo quando a campanha de rua começar de verdade. Vamos falar sobre dança das cadeiras agora no governo estadual. Toda semana tem dança das cadeiras aí no governo do estado, né? Já trouxemos aqui, aliás, algumas mudanças. Eu trouxe já aqui algumas mudanças, né? Na agricultura, que saiu o adjunto Kelton Lopes e entrou Josias Ferreira Rufino. Foi o primeiro diário oficial de junho, né? Que trouxe aí essa verdadeira reviravolta no secretariado do governo interino aí de Sampaio. Na agricultura saiu o adjunto Kelton Lopes e entra Josias Rufino. Mas o barulho maior mesmo foi na Secretaria de Cidades, né? O governador desfez aí 2 nomeações recentes, feitas por ele mesmo, inclusive. Joaquim Ruiz e Everson dos Santos foram exonerados dos cargos de titular e adjunto. E para os seus lugares foram nomeados Thiago Fernandes Amorim e Marco Aurélio Cury. Mudança também na segurança. O coronel Georgi Melo deixou o subcomando do Corpo de Bombeiros, que agora passa a ser liderado pelo coronel Dori Edson Ribeiro. Essa dança das cadeiras aí, desalojando secretários que recém haviam entrado. Cheira o que para você? Acomodação política de última hora, né? Acomodação política de última hora. Em ano eleitoral, o diário oficial vira um verdadeiro balcão de negócios aí para amarrar os apoios, meu amigo. Para amarrar os apoios. Senão, né? Quem não entrega o grupo político esperado ou quem perde espaço aí nas negociações de bastidores cai. É simples a conta, né? Simples assim. Vamos falar de saúde, porque o estado de Roraima será contemplado com 3 combos cirúrgicos dentro das ações do novo PAC Saúde, em uma entrega nacional que teve 9 etapas de contratos aí assinada nessa quarta-feira pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Nessa fase, o Ministério da Saúde prevê a aquisição de 150 novos combos cirúrgicos e 20 tomógrafos. Ao todo, serão entregues 300 combos cirúrgicos e 40 tomógrafos, destinados a 185 municípios em todos os estados do país, com investimento de R$ 546 milhões. De reais. Aqui no estado, o investimento total é superior a R$ 4,6 milhões. Reais. Em todo o país, os combos viabilizam a realização de 428 mil cirurgias eletivas por ano e contribuem para a redução das filas e do tempo de espera por procedimentos especializados, além de promover a modernização tecnológica da rede pública de saúde. Do total destinado aqui ao nosso estado de Roraima, há combos de cirurgia geral e de oftalmologia, que já estão em uso e promovem mais agilidade e segurança em procedimentos de média e alta complexidade. foram beneficiadas instituições de saúde aqui da capital Boa Vista, viu? Alinhada aí ao programa Agora Tem Especialistas, a distribuição de